Outro dia eu tava conversando com uma cliente e ela me confessou o seguinte: sei lá, me dá uma trava, minha mão fica suando quando eu vou fazer um investimento, porque eu tenho muito medo de perder o meu dinheiro. Eu tenho pouco e esse pouco eu não quero perder. Ninguém quer perder. E aí ela tomou uma decisão duvidosa. Ela falou assim: então eu não invisto, porque na cabeça dela, se ela não investir, ela não vai perder dinheiro, certo? Isso não faz nenhum sentido, porque exatamente o medo dela perder dinheiro tá fazendo ela perder dinheiro. Como assim? Você me pergunta, né? Ela esqueceu que todos os dias o custo de vida aumenta com a inflação que vai corroendo nosso dinheiro. A cada ano, tudo na nossa vida fica mais caro: plano de saúde, mercado, escolas dos filhos, por conta dessa maldita dessa inflação. Só que sabe qual é a forma mais segura dela não perder dinheiro? É justamente investindo. Só que investir não é sair colocando seu dinheiro em qualquer coisa que você não entende por aí, né? Porque aí você vai perder dinheiro mesmo, né? Você precisa saber o que você está fazendo, conhecer os produtos e ter um plano do que fazer. Na próxima quinta-feira, às 8 horas da noite, eu vou fazer o meu workshop do investidor iniciante. Ele é um evento 100% online, gratuito para você participar. E você vai descobrir como investir sem medo, começando com pouco dinheiro, mesmo que não entenda nada do mercado financeiro. E para participar é muito fácil. É só você apertar no botão de Saiba Mais aqui embaixo desse vídeo e se cadastrar para assistir essa aula gratuita.
Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast aqui da Finanças para Dois. Esse é o episódio número 11 e hoje eu vou falar mais seis motivos que você ainda está endividado. Meu nome é Ricardo Fiorelli, sou planejador financeiro de casais e eu ajudo pessoas como você a se organizar financeiramente para ter mais tempo de qualidade com a família. E claro, né? Usar o dinheiro como uma ferramenta para proporcionar essa vida melhor, né? E essa vida que a gente está buscando. Então esse episódio, ele é uma continuação do episódio número 2, que ele tá lá disponível em finançasparadois.com/002. Você pode correr lá para escutar essa primeira parte. E lá eu falei sobre os quatro principais motivos para sua vida financeira ainda estar bagunçada. É, e hoje eu vou falar mais seis motivos do porquê que a sua vida não decolou, porquê que a gente demora tanto, né, para começar a se organizar. A gente acaba focando em coisas que não fazem tanto sentido, às vezes a gente não sabe muito o que fazer, e aí a gente acaba tomando algumas atitudes que acabam deixando a nossa vida mais desorganizada do que ela estava antes, né? Então, um resumo aqui do que eu falei lá naquele episódio é o seguinte: o primeiro ponto é que a sua renda ela é baixa ou é a mesma há 10 anos atrás. O segundo ponto é que você não conversa de dinheiro, seja com seus amigos, com a sua família, com seu cônjuge, né? O parceiro que está do lado, acorda e vai dormir todos os dias e a gente tem tanta dificuldade de falar sobre dinheiro. O terceiro é que você paga muito caro em parcelas que são importantes, né? Seja no seu carro ou na sua casa. E isso acaba onerando bastante o orçamento e aí sua vida continua bagunçada. E o quarto ponto é você tá sempre pegando uma dívida para poder pagar outra dívida. Então acaba se tornando essa bola de neve, né? Ela vai crescendo de um tamanho que a gente não consegue mais se organizar, a gente acaba perdendo o rumo no meio do caminho. E antes de eu partir para os seis motivos que deixam a sua vida ainda, né, ou que deixam você ainda endividados, eu queria convidar vocês a entrar no iTunes, em finançasparadois.com/iTunes, e lá fazer uma avaliação desse podcast. Essa avaliação ela é muito importante para eu saber, primeiro, qual que é a parte, né, me fala lá, qual que é a parte mais legal que vocês gostaram do podcast, o que ele tem ajudado vocês nessa trajetória de organização financeira e como que vocês têm se organizado melhor, né, e deixar uma avaliação lá que vai me ajudar muito. Eu fico muito agradecido com alguns feedbacks que eu tenho recebido, né, seja por direct no Instagram ou por e-mail também. Eu recebo algumas mensagens respondendo os e-mails que eu mando. Então, é muito legal saber como que isso tem mudado a vida de vocês, melhorado e ajudado a vocês a se organizar. E aí, continuo fazendo esse trabalho e consigo saber como que eu vou melhorar o trabalho que eu estou fazendo. E a última coisa, antes da gente partir para o assunto principal, eu preciso falar que para ajudar vocês nesse processo de se organizar melhor, né, assim que você terminar de ouvir aqui esse episódio, vai lá em finançasparadois.com/011, que lá eu fiz um guia gratuito, que ele vai mostrar um passo a passo de como que você consegue montar um orçamento, né, com o método do envelope. É mais um dos métodos de organização financeira que eu estou proporcionando aqui nesse podcast para vocês. Então, é o guia de organização financeira com o método do envelope, né? E para baixar esse guia, como todos os outros, é muito fácil. É só você entrar lá em finançasparadois.com/011 e aí você vai ter todas as instruções, ou na descrição aqui desse episódio também vai ter o link para você entrar lá e baixar esse guia para vocês. Então, vamos lá, vamos começar esse episódio que vai ser muito legal. E eu espero que seja muito útil para vocês conseguirem se organizar nessa vida financeira. Bom, primeiro ponto que eu quero trazer aqui para vocês, ou o quinto ponto, se a gente for continuar do episódio passado, é que você usa o cartão de crédito para emergências, né? Ou você só paga o mínimo do cartão de crédito. Isso se torna uma bola de neve, é mais uma dívida que a gente tem, a gente acaba atrasando o nosso pagamento e aí a gente acaba se ficando cada vez mais endividados, né? A gente sabe que no Brasil o cartão de crédito ele é uma das formas mais caras de você pegar um empréstimo, né? Principalmente porque ele é a forma mais fácil. Simplesmente você tropeça na rua, você já tem uma oferta de um cartão de crédito novo, que tem várias vantagens para você, né? E com certeza ele é uma ótima forma de você conseguir se organizar, né? Se você tem um orçamento bem feito, um orçamento bem equilibrado, é uma ótima forma, porque todas as contas elas vão cair num dia só. Então você não precisa se preocupar em, será que tem saldo na minha conta corrente e eu não vou conseguir pagar essa conta, né? Todo mundo, ou muitas pessoas vão fazer uma compra e não sabem se elas têm saldo na conta para completar. Fica mais fácil a gente se organizar quando a gente tem um cartão de crédito, mas ele também pode ser um grande vilão, não é? Porque se você usa esse cartão de crédito para emergências, né, ou para cobrir alguma despesa do mês, e também ele não vai resolver todos os problemas financeiros de vocês, né? Ele acaba sendo um paliativo, né, em algum momento, porque a gente não se organizou e a gente não fez uma reserva, né? Então é muito simples você ir lá e passar o cartão e a fatura vai chegar daqui 40 dias. E quando você paga, você faz as compras, você acha que você vai conseguir pagar. Há bastante tempo você usa para emergências ou você usa o cartão de crédito porque você não tem dinheiro hoje, então dificilmente isso está te ajudando a sair das dívidas e, na verdade, a gente acaba simplesmente empurrando o problema com a barriga e aí ele fica cada vez pior, né? Porque com o passar do tempo, essa dívida ela vai crescendo e ela vai ficando maior, então fica muito mais difícil da gente se organizar. E além disso, né, se você paga só o mínimo dessa fatura todos os meses, o custo com os juros ele aumenta exponencialmente. Provavelmente você já sabe disso, né? Mas eu quero te ajudar a fazer com que isso não aconteça mais e você comece a poupar dinheiro o mais rápido possível. Você se organize, pelo menos junte uma reserva para você pagar suas dívidas e você conseguir sair dessa situação de uma maneira mais tranquila, né? E aí algumas pessoas me dizem, ah, mas o cartão de crédito me dá milhas. Bom, as milhas elas não valem nada se você não tem dinheiro para pagar todas as outras despesas da viagem. Ela só vai ser mais uma coisa que você vai estar perdendo, né, porque elas vão vencer e você não vai usar, e aí isso acaba te fazendo se sentir cada vez pior, porque é mais uma coisa que você perdeu, né, por conta dessa desorganização financeira. Então, ter um cartão de crédito só pelas milhas, dá um episódio inteiro para a gente falar sobre o cartão de crédito, melhores formas de você usar o cartão de crédito, né? Mas pensa o seguinte, pensa em quanto tempo que você está com dívidas, né? Seja 2, 5 anos, às vezes 10 anos que a gente está nessa situação, É complicado, é até difícil de não conseguir sair das dívidas. Quando, só de você estar ouvindo esse podcast já é um grande passo. Você está procurando se organizar já é um grande passo, né? Com certeza agora é a hora de você pegar o controle dessa situação e pagar muito mais do que só o mínimo do cartão de crédito ou simplesmente usar esse cartão de crédito para emergências, né? E aí isso envolve duas coisas. Tá? Primeiro é você somar todas as dívidas que você tem para você saber, primeiro, se você pode e se você consegue pagar todas aquelas parcelas dentro do mês. Tá? E talvez seja necessário você, por exemplo, renegociar uma dívida ou juntar todas em uma dívida só. E o segundo ponto é você organizar o orçamento para usar, por exemplo, 30% da sua renda líquida destinada a pagar essas dívidas. Vamos economizar mais, vamos começar a gastar melhor. Eu já falei em alguns outros episódios como que a gente consegue gastar melhor, por que a gente gasta tanto, né, ou mais do que a gente deveria, nas coisas que às vezes não têm tanta importância. Pegar esse dinheiro que você ganha, priorizar melhor para que você consiga destinar a você pagar essas dívidas, né? Porque quando essas dívidas acabarem, eles vão virar poupança para você, investimentos ou talvez aquela viagem que a gente está adiando há tanto tempo. Se isso está acontecendo com você, vamos continuar assistindo esse episódio, que eu tenho certeza que você vai entender um pouco mais o que está passando na sua vida e vai organizar a sua vida financeira de uma vez por todas. O sexto ponto que eu quero trazer aqui para vocês é que você paga parcelas, parcelas e mais parcelas, né? Você paga tudo parcelado e não é porque existe uma, talvez possa até existir uma vantagem financeira de você pagar parcelado quando você tem dinheiro guardado, ao invés de você tirar da sua aplicação, você paga parcelado que você vai ganhar mais dinheiro, né, com esse dinheiro rendendo nessa aplicação. Mas se você faz essas parcelas porque você não tem dinheiro para pagar à vista, né, e aí aqui eu vou te dizer uma coisa, né, pagando à vista, você consegue descontos muito interessantes. E uma vez que você aprende isso, você começa a se organizar melhor, você começa a juntar dinheiro e começa a comprar mais à vista com desconto. Ao invés de você pagar, por exemplo, R$1.000 em 10 vezes, você vai pagar talvez em 9 vezes, conseguir 10% de desconto, vai pagar R$900 nesse item, né? Claro que juntando um dinheiro, e aí você vai ter um desconto muito maior. Uma vez que você aprende isso, você começa a se organizar, você começa a melhorar para juntar dinheiro e comprar à vista mesmo, né? Ou até usar o parcelamento, como eu falei, para não tirar o dinheiro de uma aplicação financeira que você está fazendo e ele aí continua trabalhando para você. Né? E aqui entram dois instrumentos muito interessantes, que são, claro, o cartão de débito, né, e o próprio dinheiro físico. Então, se a gente está num momento que a gente está endividado e o cartão de crédito, ele pode ser ou se tornar um vilão desse orçamento, então vamos começar a trazer essas contas, essas compras para hoje, e usando o cartão de débito ou até dinheiro físico. Por quê? Com eles você não tem a opção de parcelar. E aí você precisa ter o dinheiro à vista, seja na conta corrente ou na carteira, para você comprar o que é mais importante, o que é necessário para você naquele momento. E nisso os casais, eles se ajudam bastante. Que uma vez eu estava com uma conversa com um cliente meu e eles conseguiram chegar num acordo, né, em um plano, em conjunto, para eles conseguirem utilizar menos o cartão de crédito. Esse cartão de crédito, ele ficava para algumas compras específicas, como assinaturas que você, às vezes, não consegue colocar num boleto, por exemplo, né? E fica muito mais fácil você deixar no cartão de crédito, ou até para pagar menos em alguma assinatura que eles utilizavam. Né? E aí, eles usavam o cartão de débito, cada um tinha o seu, ou o dinheiro, né, conforme cada um for mais propenso a pagar, mais fácil da pessoa pagar, e aí eles usavam esse cartão de débito ou dinheiro para poder pagar as compras à vista. Pensa aqui comigo, né? Você só precisa de um mês ou às vezes 2 meses para fazer essa virada de chave, de você deixar de usar o cartão de crédito. Vamos aprender de uma forma mais fácil depois, colocar um cartão de crédito que ele vai entrar, né, num primeiro momento ele pode ser complicado da gente colocar ele dentro do orçamento, então talvez em 1-2 meses vocês consigam montar esse plano para não pagar mais nada parcelado, não usar mais o cartão de crédito, né, e a gente conseguir usar tudo no débito ou no dinheiro. Então tem um tempo aí para vocês maturarem e conseguirem fazer essa migração e vai conseguir organizar melhor e deixar essa vida financeira de vocês mais organizadas. E se vocês tiverem alguma dificuldade de montar essa organização, eu deixei aqui um guia gratuito para vocês com o método do envelope que vocês podem baixar em finançasparadois.com/011. E vamos continuar aqui para o próximo ponto. O sétimo ponto é que você compra coisas que você não usa. Eu sempre falo que a gente acaba comprando algumas coisas e elas viram poeira no armário, né? A gente não acaba comprando por impulso ou porque não sabe muito bem priorizar, né, o que é importante para a gente, e aí a gente acaba comprando coisas que a gente não vai usar. E isso afeta bastante o seu orçamento e de muita gente acaba nem percebendo o quanto que isso afeta, né? Ou às vezes eles nem querem perceber porque não faz um orçamento, né? E aqui entram todas as assinaturas de revista, de TV, combo de TV a cabo, aplicativo de celular, academia, enfim, tantos outros exemplos que você pode estar pagando e não estar usando. Então, quando eu vou fazer uma revisão no meu orçamento e todo mês, né, eu faço essa revisão, eu costumo chegar em uma conta muito simples, né, que é um custo por utilização. Então, por exemplo, se eu pago R$100 por mês numa academia e eu vou uma vez por semana, isso me dá R$25, né, a cada vez que eu vou na academia. Se essa é a frequência que eu consigo ir, tá tudo bem. Mas agora vamos pensar que a minha academia, ela tem um plano que eu posso usar somente no dia que eu for, né, que seria eu pagar pelo dia que eu usei. E ela cobra R$20 num dia avulso. Então, dessa forma, fica mais em conta no meu orçamento de eu não pagar o plano mensal, pagar só quando eu for. E mesmo que eu mude a frequência e vá mais vezes em um determinado mês, por exemplo, vamos supor que em um mês eu vá 5 vezes, aí eu vou ficar um pouco mais caro do que os R$100. Mas a gente tem que começar também a olhar no ano, né, o quanto que a gente usa isso no ano. Só dessa pequena conta, essa diferença, né, que a gente está pagando, vai dar uma economia, são R$20 por mês ou R$240 no ano. Se a gente começar a somar outros, né, plano de celular que a gente paga, que tem 100 gigas à vontade, a gente não usa 3. Então, às vezes, vale a pena a gente pegar um de 5, talvez, 10. Né? Ele vai ser muito para a gente. Então, a gente tem que olhar o quanto que a gente está usando e saber, né, priorizar isso para deixar esse orçamento melhor. E aqui, sem perder qualidade de vida, né? Sem perder um luxo que a gente está fazendo. E a gente vai poder usar esse dinheiro de uma forma muito melhor. Então, nesse exemplo, fica fácil a gente ver essa diferença. Agora, pensa num produto, por exemplo, e não num serviço como é o caso da academia. Por exemplo, roupas, né? Fica um pouco mais difícil de fazer essa conta. Pensa comigo, abre a porta do seu armário e veja a quantidade de roupas que você usa muito pouco, que você às vezes nunca usou. Tem pessoas que têm mais de uma peça de roupa para cada dia do ano. Então, você acaba não conseguindo, né, usar as roupas que você tem no armário durante um ano inteiro. E claro que não tem nada de errado com isso, você tem dinheiro para fazer essas extravagâncias, né? Mas se esse não é o seu caso, então talvez você deveria começar a rever os seus hábitos de compra para poder priorizar melhor as compras que você faz. Uma coisa que funciona bastante, né, conversando com alguns clientes, amigos, e eu vejo também no Instagram, a Ana Leone, ela faz um desafio dos 180 dias, chamar o desafio do closet, que ela faz com as mulheres. Eu vou deixar na descrição desse episódio o Instagram dela para vocês seguirem, eu recomendo bastante. São 180 dias sem comprar roupas novas. O desafio é o seguinte: só com as roupas que você tem no armário, você não pode repetir o look. Ah, você não pode repetir a combinação de roupas que você está usando. E eu tenho certeza que se você fizer esse desafio, ele pode ser um bom começo para você começar a organizar a sua vida financeira e o seu armário também. O oitavo ponto de que você ainda está endividado é que você não tem um sistema de organização, e principalmente das suas finanças pessoais. Às vezes, não só das finanças, mas a gente está falando aqui de um sistema de organização da sua vida como um todo. Né? O ponto-chave aqui é a gente evitar maiores problemas financeiros ou transtornos do que por simplesmente você ser minimamente organizado. Se você sabe o que você tem, aonde que está essas coisas, e consistentemente você checa para ver se está tudo bem, então é bem provável que você está caminhando para uma, né, numa direção de um bom sucesso financeiro também. E o que eu vejo é que, infelizmente, muitas pessoas elas estão com muitas dívidas, né, por conta dessa desorganização, né, na vida delas como um todo. Né, e além disso, elas não sabem nem aonde que elas colocaram as coisas, se você vai fazer o seu imposto de renda. E você tem que, todo ano, procurar todos os documentos, tudo de novo, para você fazer esse imposto de renda. Né? É um trabalho muito grande. Um exemplo simples, né, que eu faço na minha vida. Por exemplo, eu recebi um documento que eu sei que ele vai ser usado no imposto de renda do ano que vem. Ou eu tiro uma foto e mando para um e-mail meu dentro de uma pasta, ou eu guardo dentro de uma pasta minha que está na nuvem, e lá eu vou ter esse documento, né, já está categorizado, vai ser muito mais fácil para eu fazer o meu imposto de renda. Então, para te ajudar com isso também, para criar esse sistema de organização, eu tenho o meu e-book. Ele é um e-book que ele vai te mostrar um guia para como você vai criar esse, pelo menos uma parte do planejamento financeiro, e deixar esse planejamento de uma forma que funcione. Ele vai estar junto aqui na descrição desse episódio também. Então, se você está preocupado com o que está na sua conta bancária, às vezes você gastou com alguma coisa que você não lembra, você nem sabe aonde que está ou quanto que está a fatura do cartão de crédito, né? Para quem que você deve, para quem que, se alguém deve para você, né? Então você precisa se organizar, você precisa ter pelo menos um sistema que vai te ajudar a deixar essa vida financeira um pouco mais leve, né? E aí só o começo para você fazer isso. E aí existem muitas estratégias que você pode adotar para tornar a sua vida financeira mais organizada, mas o principal aqui é você concentrar todas as contas em uma conta principal. Então, eleger qual que é a sua conta. A gente está falando aqui da organização financeira, né? Então, vamos colocar tudo numa conta só ou uma conta principal. E, no máximo, ter um cartão de crédito com um adicional para cada cônjuge. E aí a gente pode usar, por exemplo, seja um banco tradicional ou um banco digital para a gente não pagar tarifa. E aí isso é só o começo. Se você sabe qual é seu saldo, quanto que você tem, começa a descomplicar a sua vida financeira, né? Usa talvez um aplicativo para você organizar esse orçamento, e quando estiver pronto, você construir um plano para você quitar essas dívidas, usando os ensinamentos que eu estou trazendo aqui nesse podcast para vocês. E para ajudar, se vocês não quiserem usar um aplicativo, o guia que eu deixei aqui junto com esse episódio é um guia que vocês podem fazer sem aplicativos, sem planilhas complicadas, né? Ele é um método muito simples de vocês se organizarem. Ele vai estar aqui na descrição desse episódio ou em finançasparadois.com/011, e lá você vai conseguir ter todas as instruções de como fazer o download desse guia. E se vocês quiserem uma planilha também, vocês podem ir em finançasparadois.com/planilha, que lá vocês vão poder baixar essa planilha para organizar a vida financeira de vocês e começar a tirar da frente, né, tudo que está bloqueando o seu caminho para uma vida financeira mais rica. O último ponto que eu quero trazer aqui para vocês é que você não tem objetivos ou metas financeiras. Então, conta para mim quais são os objetivos ou as metas financeiras que você tem. Pensa, depois que vocês ouvirem esse episódio, pensa um pouquinho onde que a gente quer chegar, onde que você quer, o que que você quer alcançar. E aí manda uma mensagem para mim pelo direct do Instagram, que eu vou ficar muito feliz de poder conversar um pouco com vocês e saber o que que vocês estão querendo alcançar na vida e conseguir ajudar vocês a montar um plano para que isso se realize. Então, essas metas elas são uma ótima forma de você começar a construir riqueza. porque elas constroem a inércia, né? Elas dão a inércia, que uma inércia positiva, em direção de alguma coisa que ela é mais importante no futuro. Eu já falei algumas vezes sobre metas, né? E algumas metas que eu tenho comigo mesmo, né? Como no caso, por exemplo, dos gastos de casa, que eu não deixo passar de 20, 25% do meu orçamento. Essa é uma das minhas metas de orçamento. Quais são as metas que você quer alcançar? Por exemplo, quer fazer uma viagem? Fazer uma viagem internacional? Comprar uma casa? São algumas metas financeiras que a gente tem que colocar para a gente. Claro que a primeira meta que todo mundo tem que ter é construir uma reserva de emergência. Aqui você pode chamar do que você quiser. Reserva de emergência, reserva de oportunidade, reserva estratégica. Ela que vai dar a segurança, né, que são ali de 3 a 12 meses, dependendo da sua forma de renda, que vão te proporcionar uma segurança para que você possa arriscar um pouco mais, viajar melhor, dormir mais tranquilo, né, poder passar esses momentos de turbulência de uma maneira mais tranquila. E isso pode ser feito com boas escolhas de investimentos, mas o principal são os aportes. É o quanto que você está colocando. E isso vai ser o que vai deixar essas metas financeiras muito mais próximas. Por exemplo, para mim, eu faço essa revisão de metas no mês do meu aniversário, que é uma data importante para mim. E é uma boa você ter um momento seu que você vai revisar essas metas financeiras e, claro, toda a sua vida financeira. No meu curso Finanças Entre Quatro Paredes, no módulo de construção de riqueza, eu ensino exatamente o método que eu uso pessoalmente, que eu faço com os meus clientes também, e eu disponibilizo isso no curso para vocês manterem essa revisão anual. E logo no primeiro módulo desse curso, eu também falo como que você monta essa meta financeira, quais são os itens e quais são as coisas que você tem que pensar para vocês montarem uma meta que funcione. Às vezes a gente fala o seguinte, né? Ah, eu quero ter uma aposentadoria tranquila. Mas o que significa uma aposentadoria tranquila? Para mim, é uma coisa totalmente diferente do que pode ser para você. Às vezes, para mim, uma aposentadoria tranquila é eu estar na beira da praia, tomando minha água de coco, mas não todos os momentos, né? Eu não quero parar de trabalhar, eu não quero parar de ser útil e ser útil para as pessoas, para a sociedade. Então, talvez isso não é tudo que eu vá querer fazer na minha aposentadoria tranquila. E construir um negócio, uma atuação, uma forma de atuar que, independente da minha idade, eu consiga trazer isso para as pessoas, isso para mim é uma forma de ter uma aposentadoria tranquila. Mas e para você? É diferente, não é? Então, a gente precisa deixar isso aí de uma forma mais específica, até palpável, a gente conseguir pegar. E ter só uma aposentadoria tranquila como um objetivo, talvez seja muito longe, às vezes vai demorar 30, 40, 20 anos que seja, e é muito longe para a gente chegar lá. A gente precisa ter algumas metas intermediárias. Então, construir nossa reserva, fazer algumas viagens, pagar uma escola para o filho. Às vezes é uma coisa simples, né? Eu quero ir no bar e pagar uma rodada de drinks para os meus amigos, uma rodada de bebida para os meus amigos, ou eu quero levar os meus amigos num jantar e eu proporcionar aquele jantar, pagar uma viagem para minha família. Algumas metas que a gente tem que ter. E aqui, ser o mais específico ajuda muito a deixar essa meta mais palpável e, claro, deixar ela mais de uma forma que você se motive mais a alcançar. Então, eu sempre digo que no começo, escolha metas mais fáceis, né? Algumas que são destinadas para algum objetivo específico, como alguma das coisas que eu falei. E aí, na hora de você guardar dinheiro, você pode transformar, usar o método envelope que eu deixei no guia aqui na descrição desse episódio e transformar como se fossem fundos, né? Então, por exemplo, o fundo emergência, o fundo viagem, o fundo para pagamento de dívidas, o fundo para troca de carro, e aí a gente começa a separar o dinheiro, né? Usando a nossa cabeça, ela vai separando esse dinheiro de uma forma mais organizada. Claro que se você tiver 60 metas, você vai ter 60 fundos e aí você acaba tendo que priorizar, escolher, e aí vai da organização financeira de cada um para deixar esse negócio também de uma forma que a gente consiga gerenciar, que a gente consiga entender o que está acontecendo. Dessa forma, você vai conseguir alinhar, e claro, é muito importante, né? Você alinhar tanto os objetivos pessoais quanto os objetivos da sua família como um todo. Cada cônjuge ele pode ter o seu próprio fundo para sonhos individuais, por exemplo, e você ter um fundo para sonhos em conjuntos. Só com isso a gente vai ter três fundos, às vezes um para os filhos, então a gente começa a se organizar melhor. E aí escrever no papel é uma ótima forma de vocês tangibilizarem isso. Se vocês conseguirem explicar para o outro, né? Às vezes fala assim, quero comprar uma casa. Explica para o outro, como que é essa casa? Quantos metros? Quantos quartos? Qual que é a cor da parede do seu quarto? Né? Quantos armários você vai querer ter? O tamanho da cozinha? Então ela começa a ficar um pouco mais palpável para vocês se motivarem até para juntar dinheiro e fazer esse sonho se tornar realidade. Né? Então é uma ótima forma de você compartilhar com o seu parceiro e explicar o que é aquele sonho. E aí cada um pode até policiar o outro e motivar o outro. Olha, a gente está fazendo um sacrifício hoje que a gente não vai se dar presente ou dar presentes durante o próximo ano porque a gente está juntando dinheiro para fazer uma viagem maior, né, com toda a família. E aí vai ser o motivo de vocês estarem fazendo todo esse sacrifício. Ou qualquer sacrifício que seja necessário. E aqui uma coisa muito importante, né, relacionada a todo esse tema, e um tema até às vezes pesado, né? Quando a gente está com dívidas, a gente não consegue dormir. Eu sei que é difícil, né? Eu tenho clientes que têm dívidas, aí, às vezes de 40 vezes o salário deles, e não é de apartamento, são dívidas de consumo. E é normal e até aceitável você sair do caminho ou se desmotivar no meio do caminho, né? Mas tudo isso que eu estou falando aqui é simplesmente para você se agarrar naquilo que vai te mover a continuar, né, e a fazer vocês voltarem para o plano de vocês. Não é só porque a gente saiu do plano que a gente vai deixar ele de lado. A gente volta e a gente continua com aquele plano que a gente traçou. E o último ponto que eu quero trazer para vocês é que vocês não estão ganhando uma renda extra. Eu sou um grande entusiasta e um grande motivador para que as pessoas tenham uma renda extra. Na minha carreira, na minha vida, eu sempre tive essa renda extra ou uma renda além do meu trabalho, né? E às vezes até três rendas extras. Se a gente pensar que um milionário ele tem 7 formas diferentes de renda, a gente pode também ter essas 7 formas diferentes de renda. Tudo começa com a primeira. Né? Tem uma frase do Ramit Sethi, que é um escritor e um especialista em finanças, que ele diz o seguinte, existe um limite para quanto que a gente consegue cortar do nosso orçamento, mas não existe um limite para quanto que a gente pode ganhar a mais, né? Quanto que a gente pode aumentar a nossa renda. E existem muitas formas de vocês conseguirem uma renda extra. Tem um exercício que eu já fiz algumas vezes na minha vida, que é listar 50 coisas que você pode fazer para ganhar um dinheiro extra. Sem filtro nenhum, sem saber se nesse momento é difícil, se você precisa de um curso ou que eu não tenho dinheiro para fazer isso. Liberta de tudo e qualquer frase negativa com relação às ideias que você tiver e faz esses 50 itens. Depois você prioriza por custo-benefício. Então, por exemplo, qual que é o que vai me dar retorno mais rápido e qual que é o que vai me dar retorno mais lento? E qual que é o potencial de ganho de cada um? Então, se eu for dar uma consultoria no meu trabalho atual, eu vou ganhar R$500 a mais por mês. Ok, mas para eu fazer isso vai demorar 6 meses para eu conseguir o meu primeiro cliente. Então a gente começa a fazer tudo isso para saber e priorizar qual que é a renda extra que a gente vai fazer hoje. Então, dependendo da situação, você acaba tendo que atacar os que têm retorno mais rápido, né? Porque isso vai ser mais gratificante, vai te motivar a seguir em frente e ir para os próximos. Então, por exemplo, uma coisa para fazer renda extra muito rápido é você vender coisas velhas que estão na sua casa. E muita gente não esquece, não lembra disso. É só isso, muitos clientes, muitas pessoas, eu tenho certeza que você também tem R$1.000 aí guardados ou jogados na sua casa que estão simplesmente pegando poeira. E você pode vender e fazer uma primeira reserva de R$1.000 que vai deixar vocês muito mais tranquilos, né? Nessa trajetória de sair das dívidas, se organizar melhor, né? Montar uma primeira reserva de R$1.000 é, às vezes, quantas pessoas, né? Geralmente eu pergunto para os clientes, você já teve R$1.000 guardado? E eles falam, ah, mas R$1.000 é muito pouco perto do que eu preciso. Às vezes eu preciso 10 mil reais, 20 mil reais. E aí eu pergunto, e pergunto para você também, que está ouvindo esse podcast, você já teve R$1.000 guardados? Muita gente fala que não. Então, ter estes R$1.000 é o primeiro impulso, né? É o primeiro impulso que vai dar para vocês, e a motivação pode parecer pouco num primeiro momento, mas todo R$1.000.000 começou com R$1.000 guardados. Então, esse dinheiro extra ele vai ajudar vocês a conquistar uma variedade de seus objetivos financeiros. Seja pagar uma dívida, construir uma reserva, poupar para vocês comprarem uma casa, uma aposentadoria tranquila, enfim. É o que vocês quiserem e que vocês definiram como metas financeiras. E às vezes uma renda extra pode ser, por exemplo, você fazer horas extras no trabalho e aí com isso ganhar mais dinheiro. Você negocia com o seu chefe, fala, chefe, eu vou trabalhar, vou entregar mais por isso. E aí ele vai falar que sim, que não, e vocês vão negociar isso também. Então, se você já ganhou alguma renda extra na sua vida e gastou tudo com consumo, por exemplo, não sabe nem para onde que foi, e aí isso te desmotivou, eu tenho uma aula no YouTube que eu vou deixar na descrição desse episódio para você assistir e se planejar, né, com qualquer dinheiro novo que chegar na sua vida. E aí você vai conseguir priorizar o que fazer com esse dinheiro novo, não só vamos guardar tudo, não só vamos gastar tudo. Legal, então para resumir aqui os 10 pontos que eu trouxe no episódio 2 e nesse episódio, eu queria falar para vocês e recapitular esses 10 pontos que eu falei. E o primeiro é, sua renda está baixa ou ela continua a mesma do que 10 anos atrás. A segunda é que você não conversa sobre dinheiro com os seus amigos ou familiares. O terceiro é que você paga caro no seu carro e na sua casa. O quarto ponto é que você está sempre pegando uma dívida para pagar outra. Quinto ponto, você usa o cartão de crédito para emergências ou você só paga o mínimo da sua fatura. O sexto são parcelas, parcelas e mais parcelas. E a gente acaba fazendo um monte de parcelas que às vezes a gente nem sabe mais o que a gente está pagando. O sétimo ponto, você compra coisas que não usa. Coisas acumulam pó no armário. Né? Então, às vezes a gente compra alguma coisa que não usa ou até alguma assinatura que você tenha. O oitavo ponto é que você não tem um sistema de organização da sua vida e principalmente das suas finanças pessoais. O nono ponto é que você não tem objetivos ou metas financeiras. E o décimo é que você não está ganhando uma renda extra. E aí, para te ajudar a organizar melhor a vida financeira, eu preciso falar que eu fiz um guia gratuito que vai mostrar um passo a passo de como montar esse orçamento com o método do envelope. É o guia de organização financeira com o método do envelope. E para vocês baixarem esse guia é muito fácil, é só vocês irem na descrição desse episódio ou no site finançaspara2.com/011, que lá vai ter todas as instruções para vocês fazerem o download desse guia. E o próximo episódio vai ser o episódio número 12, e eu vou falar sobre um assunto muito importante, né, que é a principal desculpa que você dá para não organizar as finanças da sua casa. E por mais que você ache que você não dá desculpas, eu vou mostrar aqui qual que é essa desculpa e o que você precisa fazer para que isso pare de te impedir de você organizar as suas finanças. E para finalizar, eu queria convidar vocês, se vocês ainda não fizeram isso, para vocês se inscreverem nesse podcast. Seja lá no iTunes, em finançaspara2.com/iTunes, seja no Spotify, em finançaspara2.com/Spotify, ou vocês podem procurar por podcast Finanças para 2, e lá eu queria pedir para vocês deixarem uma avaliação do que vocês estão achando desses episódios e do podcast. Eu vou adorar saber qual que é, por exemplo, a principal dica que você pegou aqui desse podcast, que você já conseguiu implementar, os guias práticos que eu disponibilizo em todos os episódios, como que isso tem ajudado para vocês. No final de todos os guias, eu tenho lá uma avaliação, um link que você pode preencher anonimamente e me falar se aquele guia funcionou, não funcionou, né? Tem alguma dúvida? Estou totalmente disponível para ajudar vocês nessa trajetória de melhorar a vida financeira. Então, muito obrigado. Até o próximo episódio, que vai ser o episódio número 12. Meu nome é Ricardo Fiorelli e esse é o podcast da Finanças para Dois.
São os três passos para você começar a investir e parar de ficar perdendo dinheiro na poupança. Primeiro é dar um basta. Um basta para essa vida de queimar dinheiro na poupança. Um basta para ficar dependendo de indicações do gerente, dos amigos. E segundo, é ter acesso a um bom método, uma forma de investir que, se você colocar em prática, vai multiplicar o seu patrimônio com segurança. E terceiro, é saber como colocar esse método de uma maneira prática. Para isso, esse método precisa ser simples, fácil, eficaz e flexível. E é justamente isso que você vai aprender. Na próxima quinta-feira, às 8 horas da noite, eu vou fazer um evento chamado Workshop do Investidor Iniciante. Vai ser 100% gratuito e online para você participar. E você vai descobrir como investir sem medo, começando com pouco dinheiro, mesmo que não entenda nada do mercado financeiro. Eu vou abrir a caixa preta do meu método Foco para você finalmente tomar suas próprias decisões e investir sem depender de ninguém. Então, para você participar, é só você apertar no botão de Saiba Mais aqui embaixo desse vídeo e se cadastrar gratuitamente nesse evento. A gente se vê na aula.